Agora você ouve programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna a você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Hoje vamos nos deter na aridez, a aridez espiritual. O Catecismo da Igreja Católica trata da oração na vida cristã a partir do número 2558 e, a partir do número 2729, examina a humilde vigilância do coração diante das dificuldades da oração, tratando da aridez no número 2731. Diz então: o coração é privado de tudo. Numa outra tradução, o coração está seco, sem gosto pelos pensamentos, lembranças e sentimentos, mesmo espirituais. É o momento da fé pura que se mantém fielmente com Jesus na agonia e no sepulcro. Na catequese que apresentou na Audiência Geral de 19 de maio de 2021, o Papa Francisco, falando de modo muito acessível, disse que a aridez nos faz pensar na Sexta-feira Santa, na noite, e no Sábado Santo, o dia inteiro. Jesus não está presente, está no sepulcro. Jesus morreu. Estamos sozinhos. E este é o pensamento mãe da aridez. Muitas vezes não sabemos quais são as razões da aridez. Pode depender de nós, mas também de Deus, que permite certas situações na vida exterior ou interior. Ou, às vezes, pode ser uma dor de cabeça ou um problema no fígado que te impede de entrar na oração. Com frequência, não sabemos a razão. Os mestres espirituais descrevem a experiência da fé como uma alternância contínua de tempos de consolação e tempos de desolação. Momentos em que tudo é fácil, enquanto outros são marcados por uma grande dificuldade. Muitas vezes, ao encontrarmos um amigo, dizemos: como vais? E podemos ouvir a resposta: hoje me sinto abatido. Acontece que às vezes nos sentimos abatidos, isto é, não temos sentimentos, não temos consolação, não aguentamos mais. São aqueles dias cinzentos, e existem muitos na vida. Mas o perigo é ter o coração cinzento. Quando esse sentir-se abatido chega ao coração e o faz adoecer, e há pessoas que vivem com o coração cinzento, isso é terrível. Não se pode rezar, não se pode sentir consolação com o coração cinzento, ou não se pode levar adiante uma aridez espiritual com o coração cinzento. O coração deve ser aberto e luminoso para que entre a luz do Senhor. E se não entrar, é preciso aguardá-la com esperança, mas não devemos fechá-la no cinzento. Na mesma catequese, o Sumo Pontífice trata ainda das distrações na oração e da assídia, uma forma de depressão devido ao relaxamento da ascese, à diminuição da vigilância, à negligência do coração. Está no número 2736 do Catecismo e vale a pena ler. Muitos conhecem a história de Jó, que se encontra registrada no Antigo Testamento. Possuía muitos bens e muitos filhos, e de repente perdeu tudo. O Senhor deu, o Senhor tirou. Como foi do agrado do Senhor, assim aconteceu, diz ele prostrado em terra. Já se lê isto no capítulo 1, versículo 21. Depois, lê-se no capítulo 2, versículo 7, vieram fustigá-lo chagas malignas desde a planta dos pés até o alto da cabeça, e sua mulher o tentou. Amaldiçoa a Deus, Jó, e morre de uma vez. Olha o que disse a mulher de Jó, está no capítulo 2, versículo 9. Respondeu o homem do sofrimento: mulher, se recebemos de Deus os bens, não deveríamos receber também os males? E não pecou. Mas escreve o carmelita Padre Gabriel de Santa Maria Madalena, Deus, que outrora lhe era tão benévolo, protegia-o e lhe estava tão próximo, agora parece não mais cuidar dele. Jó se atormenta por não poder encontrar Deus, sem conseguir compreender o motivo de tanta dureza. E vai dizer lá nos capítulos 13 e 30, Senhor, por que escondeis de mim vossa face? Clamo por vós e não me respondeis. Ponho-me diante de vós e não olhais para mim. O angustioso drama de Jó mostra até que ponto podem chegar as tribulações de quem Deus introduz na horrível noite do espírito. Sob o peso dos sofrimentos que invadem todo o ser e parecem não ter fim, Deus como que apaga com a mão os últimos lampejos da fé e da esperança. Na realidade, porém, essas virtudes estão adquirindo inabalável vigor. Deus sustenta a alma durante a provação e aos poucos faz brilhar nela não só a esperança, mas a certeza da intervenção divina. Da noite do espírito sairá purificada como o ouro no cadinho e reencontrará e contemplará seu Senhor. Cheguemos mais próximos de nossos dias. Na Índia, uma freira franzina vai acolhendo miseráveis pelas ruas, miseráveis que, como se diz por aqui, não têm onde cair morto. Logo, outras moças a seguem e surgem as missionárias da caridade, congregação que já está em mais de 130 países. Vou apanhar alguns trechos do livro Madre Teresa, Venha, Seja Minha Luz, do padre Brian Kolodieschuk, da introdução. Se eu alguma vez vier a ser santa, serei com certeza uma santa da escuridão. Estarei continuamente ausente do céu para acender a luz daqueles que na terra se encontram na escuridão. Jesus tinha lhe pedido para ser sua luz. E Madre Teresa esforçou-se para ser essa luz do amor de Deus na vida dos que se encontravam na escuridão, na aridez. Para ela, porém, o preço paradoxal e totalmente inesperado de sua missão foi o fato de que ela própria viveria numa terrível escuridão. Como escreveu a um dos seus diretores espirituais, agora, padre, desde 49 ou 50, esta terrível sensação de perda, esta escuridão indizível, esta solidão, esta ânsia permanente por Deus que provoca esta dor no mais fundo do meu coração. A escuridão é tal que realmente não vejo nada nem com a mente nem com a razão. O lugar de Deus na minha alma é um espaço vazio. Não há Deus em mim. Quando a dor da ânsia é tão grande, só anseio e anseio por Deus, e é então que sinto que Ele não me quer, que Ele não está ali. Deus não me quer. Às vezes, apenas ouço o meu próprio coração gritar, meu Deus, e não sai mais nada. A tortura e a dor, eu não sei explicar. O capítulo 11 daquele livro, Madre Teresa, Venha, Seja Minha Luz, começa citando uma frase de Madre Teresa. Estou disposta a aceitar tudo aquilo que o Senhor der e a dar tudo aquilo que Ele tirar com um grande sorriso. Mas adiante se lê. Embora Madre Teresa tivesse compreendido o significado de sua contínua escuridão interior, isso não queria dizer que fosse mais fácil conviver com essa escuridão. Deus a despojava de todos os apoios naturais e sobrenaturais. O isolamento em que se encontrava era de tal modo absoluto que ela só conseguia compará-lo com o inferno. Após mais de 15 anos de escuridão, de arindez, apresentou ao padre Neuner a seguinte descrição do seu estado. Quanto a mim, o que vou lhe dizer? Nada tenho, uma vez que não tenho a ele, o Senhor, a quem o meu coração e a minha alma anseiam por possuir. O isolamento é tão grande. Nem por dentro, nem por fora, não encontro ninguém a quem recorrer. O Senhor tirou não somente as ajudas espirituais, mas até mesmo as ajudas humanas. Não posso falar com ninguém. E mesmo que o faça, nada entra na minha alma. Ansiava conversar com o senhor, padre, em Mumbai, mas nem sequer tentei tornar isso possível. Olhe, se há inferno, este deve ser um. Que terrível é estar sem Deus. Nem oração, nem fé, nem amor. A única coisa que ainda permanece é a convicção de que a obra é dele. E eu me agarro a isto como a pessoa que nada tem se agarra à palha antes de afundar. No 10º dia de um retiro, entre as perguntas que as irmãs devem responder, Madre Teresa também, é claro, encontra-se esta. Aceito a desolação como aceito a consolação? Aceito a aridez na oração como uma graça de Deus? A resposta de Madre Teresa: estando sempre na escuridão, não tenho oportunidade de escolha. E logo abaixo acrescentou, para ser lido pelo sacerdote que dirigia o retiro: por favor, padre, não deixe que eu lhe engane. A tortura que tenho dentro de mim é grande. Graças a Deus. Madre Teresa morreu em 1997, foi beatificada em 2003 por seu fraterno amigo, o Papa São João Paulo II, já com tantas dificuldades físicas, e da cerimônia de beatificação participaram cerca de 300 mil pessoas. A canonização de Madre Teresa ocorreu em 14 de setembro de 2016, presidida pelo Papa Francisco diante de uma multidão imensa. Quem viveu anos e anos de escuridão, agora brilha no céu entre os santos de Deus, a quem ela tanto amou naqueles que eram os mais miseráveis entre os miseráveis. Quanta fé! Quanto amor para atravessar aquele deserto que tanta sede lhe despertava! É como diz um provérbio tibetano: para subir a uma montanha alta, é preciso subir como se fosse um velho, a passos lentos. Madre Teresa não foi apressada. Soube sofrer as demoras de Deus, como ensina o livro do Eclesiástico, no seu capítulo 2, versículos 1 a 6. Filho, se te apresentas para servir a Deus, permanece na justiça e no temor e prepara tua alma para a provação. Mantenha o teu coração firme e sê constante. Inclina teu ouvido e acolhe as palavras inteligentes e não te afobes no tempo da contrariedade. Suporta as demoras de Deus, agarra-te a Ele e não o largues, para que sejas sábio em teus caminhos. Tudo o que te acontecer, aceita-o e sê constante na dor. Na tua humilhação tem paciência, pois é no fogo que o ouro e a prata são provados, e no cadinho da humilhação, os que são agradáveis a Deus. Crê em Deus, e Ele cuidará de ti. Espera nele, e Ele dirigirá os teus caminhos. Conserva seu temor, e nele permanece até a velhice. Vamos a uma outra freira. Irmã Isabel da Trindade, carmelita francesa, viveu apenas 26 anos. Teve muitos sofrimentos físicos e morais que suportou sem um lamento, oferecendo-se como vítima de expiação e de amor. A aridez foi sua companheira, não a largava. Numa de suas cartas, que dirige ao Senhor, irmã Isabel da Trindade escreve: ó Senhor, não é só um véu que vos oculta a mim, e sim espessa muralha. É duro, depois de vos ter percebido tão próximo. Mas estou pronta a ficar neste estado todo o tempo que vos aprouver, ó meu amado, porque me diz a fé que estás ainda e sempre junto a mim. Só a vós eu busco. Ajudai-me, pois, a vir a vós na pura fé. Jamais percebi tanto minha miséria. Jamais me vi tão miserável, mas esta miséria de modo algum me abate. antes me serve para me aproximar de vós, pois penso que é justamente devido à minha fraqueza que tanto me amais e tanto me dais. Dai a outras almas vossas doçuras, vossas consolações, para atraí-las a vós. A mim, Senhor, estas trevas, que servem para me aproximar de vós. Tendo morrido em 1906, irmã Isabel, um anjo do Carmelo muito semelhante a Santa Teresinha do Menino Jesus, foi beatificada em 1984. Deus se escondeu dela, não poucamente, mas com espessa muralha. E isso depois de Isabel tê-lo percebido tão próximo de si. É duro, ela dirá. Sim, ter alguém na sua intimidade e perder esse alguém é duro. Irmã Isabel, contudo, não se queixa, mas se prontifica a ficar neste estado todo o tempo que aprouver a Deus. Como consegue ser tão forte? A fé lhe faz dizer a Jesus: estás ainda e sempre junto a mim. Que bom lembrar isso nos dias que podem ser longos, dias longos de aridez. O Senhor está junto a mim. O Senhor está perto de mim. Não o sinto, não o vejo, nem de longe o percebo, mas Ele está perto de mim. Que isso nos baste. Ele sabe o que é melhor. Se nos presenteia com esse tempo, é para percebermos nossa miséria, nosso nada, para nos lembrarmos do que Ele disse aos seus amigos mais chegados, companheiros de jornada, e que São João registrou em seu Evangelho, no capítulo 15, versículo 5. Sem mim, nada podeis. Para tantos de nós que ainda estamos tão embaixo na subida da escada da santidade, mas não desistimos de subi-la, que nossa miséria também não nos abata, porque se ela nos abater, se nos prostrar, pode ser uma armadilha que não vem de Deus. Vamos bater a porta do coração de Jesus? Se for o caso, fazer como o padre redentorista São Clemente Hofbauer, que ia até a capela do Santíssimo e que com confiança ilimitada, sem nenhum constrangimento, batia com os dedos na porta do sacrário como que para forçar Jesus a ouvi-lo. Na escuridão a gente procura a luz, nas tempestades, abrigo, na secura, a fonte de água viva, e quando tudo quer desmoronar, é preciso jogar-se nos braços de quem sabe erguer do pó o fraco e tirar do lixo o indigente, como recorda o salmista no Salmo 113, versículo 7. Irmã Isabel da Trindade foi canonizada em 2016 e agora vive no céu. Meus irmãos, se a aridez quiser se hospedar em nosso coração, se já estiver morando ali, supliquemos a querida Santa Isabel, supliquemos a querida Santa Madre Teresa de Calcutá, supliquemos a querida Santa Teresinha do Menino Jesus que venham ajudar-nos a superá-la. O salmista afirma: tu me tomaste pela mão direita. Ora, se o Senhor me toma pela mão, está junto de mim e eu estou junto dele, embora pareça ausente. Não desanimemos, pois, mas busquemos o Senhor, lembrados do que dizia Pascal, o grande filósofo francês do século XVII. Tu não o procurarias se já não o tivesses encontrado. No mesmo salmo que citei há pouco, o 73, 72, o autor sagrado assegura: minha felicidade é estar perto de Deus. E os que se afastam dele perecem. Pensamos como a jovem e santa freirinha Isabel. Imploremos mesmo a ajuda de quem pode nos ajudar. Não deixemos nossa fraqueza nem nossa miséria nos abaterem, pois, diz Isabel da Trindade, nós repetimos: penso que é justamente devido à minha fraqueza que tanto o Senhor me ama. E se Ele permite a aridez, é para o nosso bem, pois todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, assegura São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Voltemos ainda uma vez aos Salmos, desta vez ao Salmo 38, 37, para repetir com o autor sagrado o grito de socorro. Estou abatido, extremamente recurvado. todo o dia ando cheio de tristeza. Senhor, diante de vós estão todos os meus desejos, e meu gemido não vos é oculto. Palpita-me o coração, abandonam-me as forças e me falta a própria luz dos olhos. Eu, como um surdo, não ouço, e sou como um mudo que não abre os lábios. Mas porque é em vós, Senhor, que eu espero, vós me atendereis, Senhor meu Deus. Não me abandoneis, Senhor meu Deus, não fiqueis longe de mim. Depressa, vinde em meu socorro, minha salvação. Confiemos, irmãos, o Senhor não falha. Ele é fiel, ele não dá carga mais pesada que os ombros podem carregar. Ele não nos abandona, ele está conosco. E sussurra para mim e para ti pelo profeta Isaías, lá no capítulo 44. Não te assustes, não tenhas medo, querido, querida, não tenhas medo, não te assustes. Fui eu que te escolhi. Não tenhas medo, não te deixes perturbar. Podemos ter certeza, Jesus não nos abandona. Vou colocar dois nomes, poderiam ser quaisquer nomes, no capítulo 49 do livro do profeta Isaías, e você irá substituí-los pelo seu nome. Depois, alguns versículos, a partir do 13. Dá louvores, ó João, ó Maria, fica feliz, solta gritos de louvor, pois o Senhor vem te consolar, mostrar ternura para contigo. Tu vinhas dizendo, o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso uma mulher esquece o seu neném ou o amor ao filho de suas entranhas? Mesmo que alguma se esqueça, eu jamais me esquecerei de ti. Escrevi teu nome na palma da minha mão, eu te tenho sempre diante dos olhos. Já estão perto os que vão te reconstruir. Eu sou o Senhor. Jamais fracassa quem em mim confia. Agora escutemos nossa música. Mas antes eu convido você a dizer comigo, Jesus, eu confio em ti, Senhor. Eu confio em ti, embora não entenda esse momento porque estou passando. Sabe, Senhor, é duro, não é fácil e não é bom, mas não vou desanimar. Repito, eu confio em ti, Senhor. Vem, vamos ouvir com o coro Litere Catholicae, eu confio em nosso Senhor.
Meu Deus, sempre serei. Meu Deus.
Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até domingo que vem, às 16 horas, se Deus quiser.
Encerramos o programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.